Abre a sua Bíblia no Salmo 33. Glória a Deus. O irmão já orou, nós cremos na oração do servo do Senhor. E nesse momento nós vamos meditar na palavra de Deus. Amém? Todos os irmãos já acharam? Salmo 33. Diz assim o texto do Salmo: o júbilo dos crentes na contemplação das obras de Deus. O júbilo dos crentes na contemplação das obras de Deus. Você tem contemplado o que Deus tem feito na sua vida? Será que nós temos nos regozijado? Nós temos nos sentido júbilo de gozo pelo aquilo que Deus tem feito, ou somente temos murmurado? Existe um cântico no nosso hinário que diz assim: no mundo murmura-se tanto, entre os cristãos dizem ser, em vez de louvarem a planto, fraqueza em lugar de poder. Mas esse salmo, ele nos faz nos regozijar em tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida e na tua vida. E nós podemos nos alegrar cada dia mais. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: regozijai-vos no Senhor, vós, justo, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Cantai um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos o céu e todos os exércitos dele, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouro. Tema toda a terra ao Senhor, tema todos os moradores do mundo, porque Ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e cujo povo Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. É Ele que forma o coração de todos eles e que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salva pela grandeza de um exército, nem homem valente que se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, nem livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Livra-me a sua alma da morte, e livra-me a sua alma da morte, e para o conservar vivo na fome. A nossa alma espera no Senhor, é Ele o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Amém? Os irmãos podem assentar. Aleluia, Jesus. Amados irmãos, é um culto de libertação. Mas a libertação começa na nossa vida quando nós contemplamos o que Deus tem feito nela. Quando nós podemos nos regozijar, jubilar de gozo, de alegria. Paulo diz lá no capítulo 4 de Filipenses 4, diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Regozijai-vos no Senhor. Será que nós temos regozijado naquilo que Deus tem feito em nossas vidas? Será que nós temos nos alegrado naquilo que Deus tem proporcionado para nós? Ou somente temos reclamado ou murmurado? Mas esse salmo, ele nos traz como nós devemos servir ao Senhor com alegria, com gozo, com desejo na alma. O maior desejo, a maior alegria, irmão, quando você sente gozo de regozijar no Senhor, de se alegrar em Deus, de você contemplar aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus está fazendo na sua vida, na sua família, ao seu redor, ao nosso redor. Por isso, o verso primeiro diz: regozijai-vos no Senhor, justo, pois aos retos convém o louvor. Regozijar, irmão. Muitas vezes nós só queremos saber de pedir. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Mas esquece de se regozijar em Deus. Esquece de descansar no Senhor. Esquece de agradecer o Senhor. Esquece de poder dizer: Senhor, Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro, Senhor, que diz o Salmo 46, né? Nós esquecemos de tudo isso. Lá no Salmo 116, o salmista diz assim: o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito por mim? Será que nós temos parado para isso? Ou nós só queremos receber? Eu quero. Não, amados irmãos, Deus quer que nós esqueça de nós mesmos e nós intercedemos por aqueles que estão lá fora, por aqueles que estão morrendo sem a direção, sem o conhecimento de Deus. Não foi isso que Deus disse para Jonatas? No último capítulo, capítulo 4 de Jonas, aí tem mais de 120 homens e mulheres, não sabe discernir a mão direita e a mão esquerda, Jonas. Ah, e Jonas ficou triste por causa que uma baboreira nasceu, cresceu, e à noite o Senhor permitiu que um bichinho viesse, mordesse a sua raiz e ela secasse no outro dia. Muitas vezes somos egoístas, pensamos só em nós, mas Deus quer que nós esquecemos de nós mesmos e nos regozijemos para que nós possamos o Senhor nos fortalecer, para que nós possamos o Senhor nos capacitar para nós fazermos a obra de Deus, para nós interceder por aqueles que estão morrendo, por aqueles que estão sem saber que direção tomar. O mundo jaz no maligno, é o que a Bíblia nos disse. O Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. São João 15, o último versículo, que acho que é o verso 32. Tem de bom ânimo, eu venci, e nós também seremos mais do que vencedores. Então, amados irmãos, nesta noite, vamos contemplar o que Deus tem feito por nós, pelas nossas famílias, pelo teu lar, pelo meu lar, pelos nossos amigos. Vamos regozijar a Deus, vamos nos alegrar em Deus, vamos dizer a Deus: eu quero te louvar, eu quero te adorar. Como diz aqui, ó, aos retos convém o louvor. O Senhor só vai receber o teu louvor quando nós nos regozijarmos diante daquilo que Deus tem feito. Quando nós nos alegrar naquilo que Deus tem feito, porque Deus quer salvar o homem, Deus quer libertar o homem, Deus quer transformar o homem, Deus quer dar uma nova vida para o homem, Deus quer fazer o homem entender que essa vida é passageira, que somos forasteiros aqui, que estamos de passagem, o nosso lugar não é aqui, a nossa morada não é aqui, mas sim lá no céu. Então, amados irmãos, nesta noite, vamos nos regozijar, vamos nos alegrar naquilo que Deus tem feito na nossa vida, aquilo que Deus tem falado, porque a palavra de Deus, irmão, ela é poderosa. Tudo se foi feito pela palavra de Deus. Na palavra de Deus há poder, na palavra de Deus há vitória, na palavra de Deus há momento de nós podermos nos alegrarmos. Mas muitas vezes nós sabemos só reclamar, sabemos murmurar. É, o ser humano é assim. Mas que nós, Deus nos desperta nesse tempo final, para que nós possamos estar preparado, tá? Porque a morte não é o fim para nós, tá? A morte é o começo de uma vida eterna, que nós vamos viver eternamente, como diz lá em São João 46, eu não me recordo o 46, não sei, eu não me recordo o versículo agora, mas diz assim, que aquele que morre no Senhor, ele não morre, mas sim ele passa da morte para a vida eterna. E nós precisamos entender isso, porque essa vida aqui é passageira, essa vida aqui é curta. A Bíblia diz que a duração dela é de 60, 70, e alguns, pela sua robustez, vai uns anos a mais, mas é passageira, termina logo, tem fim. Mas se estivermos nos regozijando no Senhor, a nossa vida vai continuar, a nossa esperança vai continuar. Por isso, amados irmãos, nesta noite, faça uma reflexão naquilo que Deus tem feito, naquilo que Deus tem falado com você, naquilo que Deus tem te dado de oportunidade para você regozijar no Senhor. Muitas vezes nós queremos fazer para que as pessoas nos aceitem, as pessoas nos aplaudem. Não, amados irmãos, a maior alegria é quando você sente que Deus recebeu a tua gratidão. O maior gozo na tua alma é quando você sente que Deus está respondendo a tua oração, que Deus está te ouvindo o teu clamor, que Deus está respondendo, que Deus está atento à oração, à tua oração. Deus quer responder a tua oração, Deus quer fazer, mas muitas vezes, irmão, nós deixamos de regozijarmos. E esse salmo fala, o júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. Você tem parado para observar o que Deus tem feito, o que Deus está fazendo e o que Ele vai fazer também, porque a Bíblia diz que Ele não muda. Ele é ontem, Ele é hoje, Ele é eternamente. Não tem condições de nós achar, não, Deus vai mudar os planos de Deus, Deus vai mudar as condições. Não, amados irmãos, o que Deus determinou está determinado e terá que se cumprir, porque a palavra dEle é maravilhosa, né? Aqui no verso 6, diz assim, ó, pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército dele, pelo espírito da sua boca. No comentário, no rodapé da minha Bíblia, diz assim, Ruach, significa aqui traduzido por espírito, também significa sopro, o sopro de Deus. Portanto, é equivalente à atividade do Espírito de Deus. Este versículo contém uma verdade bíblica importante. É o elo entre o poder da palavra de Deus e o poder do Espírito de Deus. Mediante a operação da fé, sempre libera o poder criativo de Deus em favor do seu povo. A palavra de Deus é poder. A palavra do Senhor foram feitas todas as coisas. A palavra de Deus transformou a tua vida, a minha vida, a nossa vida. E a palavra de Deus está operando em nossos corações. Não adianta nós, pela nossa força ou pelo nosso conhecimento, não chegaremos a lugar nenhum se nós não tivermos a unção do Espírito Santo de Deus. É muito importante o crente buscar este renovo, este fortalecimento do poder do Espírito Santo de Deus, para poder atravessar as tentações, para poder lutar contra as hostes perniciosas que existem neste mundo. O Senhor nos dá tanto exemplo, né? O Senhor nos mostra que Ele venceu e nós seremos também vencedor. Eu não creio que um cristão no Senhor será um derrotado. Eu não creio. Eu não creio que um servo do Senhor ficará aí prostrado, não. O diabo pode tentar de todas as maneiras, tentar impedir, desestimular, mas quando ele se renova no Espírito Santo, ele tem uma chama viva dentro do seu coração. Ele tem algo que impulsiona ele se regozijar e contemplar e jubilar diante de Deus aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Nós vemos isso no livro de Jó, né? Livro de Jó, um homem reto, íntegro, e Deus permitiu que Satanás o tocasse. Muitas vezes nós achamos, ah não, em mim não vai tocar. Ah, em mim eu sou isso, eu sou aquilo, não vai acontecer. Se nós não estivermos nos regozijando no Senhor, pode acontecer coisas que nós não gostaria que acontecesse. Mas isso, irmão, não é para que você perca a esperança. Isso não é para que você olhe assim e diz assim, olha, está tudo perdido. Jó olhou para, mesmo que a sua mulher o reprovasse, né? Não tinha mais nada para que ele pudesse se dizer, olha, eu estou regozijando no Senhor. Mas ele disse, você fala que nem uma louca. Isso é ter certeza de alegria no seu coração. Confiança de Deus. Né? Confiar em Deus quando está tudo bom, é bom demais. É fácil demais. Não faltando nada, é muito fácil. Mas nos regozijar no Senhor nas horas de dificuldade, irmão, é aí que você vai demonstrar o seu amor por Jesus Cristo. E é aí que nós vamos demonstrar a nossa gratidão por Jesus Cristo. É aí que nós vamos ser como um servo de Deus e é onde que o Senhor vai poder manifestar o seu poder na sua vida, para que o mundo possa conhecer que na tua vida existe um Deus que tudo pode. Na tua vida existe um Deus que transforma. Na tua vida há um Deus que pode mudar a circunstância. A tua vida. E Deus quer fazer isso na vida de cada um de nós. Deus aqui não tem privilégio de escolher o A, o B, o C, o D, não. Deus não olha para a CPF de ninguém, não. Deus olha para dentro do coração do homem e da mulher. E se nesse coração, e se nessa vida existe o temor de Deus, um temor de gratidão, de júbilo, contemplando as obras de Deus, não tem demônio, irmão, que vai te impedir, que vai lutar. Ele pode lutar. Ele pode batalhar de todas as maneiras, mas eu tenho uma certeza. Deus me colocará, nos colocará do outro lado do Jordão. Ainda que você não possa nadar, ainda que você não possa caminhar sobre o deserto, mas Deus vai te colocar lá para mostrar para o teu inimigo que existe um Deus que peleja por você. Não é porque nós é melhor do que ninguém, não. Nós temos que nos humilhar cada dia. Nós temos que descer. Nós temos que como diz João, o apóstolo João, né? O apóstolo João disse assim, quando ele ficou sabendo, os apóstolos dele veio lá dizer que Jesus estava fazendo uma grande obra. Ele disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Será que nós estamos prontos para nos diminuir diante de Deus? Não é que Deus vai te desprezar, não. É submissão à vontade de Deus. É submissão. É poder regozijar, você olhar e dizer assim para este mundo, olha, nesse mundo aconteceu e acontece tudo isso, mas é aqui eu estou para a glória do Senhor. Aqui eu estou seguro, aqui eu estou guardado, aqui eu posso descansar. Como diz o Salmo 91, né, o primeiro versículo diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O mundo não tem paz, o mundo não tem descanso, é uma aflição, é uma perseguição, é uma luta, é uma guerra, para que você e eu possa nos enfraquecer, mas dentro de nós há um gozo na nossa alma. Dentro de nós há um Espírito que intercede com gemido inexprimível para que eu e você possa glorificar a Deus, ainda que seja nas dificuldades, ainda que seja nas lutas. Aqui diz assim, o Senhor desfaz o conselho das nações, quebrando os intentos dos povos, o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Você já imaginou, irmão? Tem hora que eu fico meditando assim o tamanho do nosso Deus, né? Aqui no verso 14 diz assim, ó: da sua morada contempla todos os moradores da terra. Da sua morada. Deus está te vendo. Deus está me vendo. Deus está nos vendo. Os olhos do Senhor são como chama de fogo. Por isso que a Bíblia diz assim, ó: aonde tem dois ou três em meu nome, ali eu estou junto com eles. Eu estava lendo uma reportagem de uns tempos atrás, e um dos astronautas que foram uma das primeiras vezes para a Lua, ele se converteu ao Senhor. Por quê? Porque ele com os binóculos que eles têm lá, eles conseguiram ver a Terra como a palma de uma mão. Aqui o Senhor está falando que da sua morada ele contempla todos os moradores da terra. Você imaginou quantos homens e mulheres estão sobre a face da terra nesse momento? Existe nesse momento quantos homens e mulheres? E o Senhor está contemplando cada um de nós. O Senhor está vendo. Então é motivo de nós podermos nos regozijar, nos alegrar. Porque você sabe, eu sei que existe um Deus que peleja por nós. Existe um Deus que continua nos olhando, nos guardando e nos livrando. E aqui diz assim, ó: ele é o que forma o coração de todos eles, que contempla todas as obras. Deus forma o teu coração, o meu coração. O desejo do meu coração não é meu, não, é de Senhor. O desejo do teu coração, se você e eu andamos na presença de Deus, é do Senhor. Não é mais nós que tem o discernimento, não, a minha vontade, não. A minha vontade não vale mais nada. A minha, a tua vontade não tem mais nada. Para Deus é Deus que contempla, é Deus que faz, é Deus que dá o desejo do nosso coração, né? Quando você olha para a Bíblia, lá quando Moisés foi tirar o povo do Egito, Moisés achou que ele chegava lá com o cajado e já ia manifestando o seu poder, e Deus já ia manifestando a sua glória, e o seu povo ia saindo, ia sendo liberto. Não foi assim que aconteceu. Ele chegou até a ser, muitas vezes, questionado. Muitas vezes nós podemos ser questionados, mas a nossa fé não será abalada, não. Ainda que alguém te questiona, ainda que alguém não aceita, ainda que alguém não condiz com a tua vontade, mas você sabe que você anda na vontade do Senhor Jesus. E nós podemos ver naquele acontecimento que a própria Bíblia fala que Deus endurecia o coração daqueles homens e Deus amolecia o coração deles. Ah, muitas vezes a gente está questionando com alguém, lutando com alguém, é Deus que está, muitas vezes, até endurecendo o coração dele para ver a nossa fidelidade diante de Deus. Para ver a nossa fidelidade, a tua, a minha, a nossa fidelidade diante de Deus. E muitas vezes a gente começa a lutar, 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 e você fala e nada acontece, e diz e nada faz. Mas quando Deus começa a trabalhar, as coisas começam a mudar. Quando nós começamos a deixar Deus agir, Deus operar, as coisas começam a se transformar. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel. quando eles deixaram Deus trabalhar, chegou o momento que Faraó não teve mais condições de segurar aquele povo. Por quê? Porque eles começaram a regozijar no Senhor, se alegrar em Deus. E isso faz a diferença, irmão. Porque murmuradores, o mundo está cheio. Né? E eu, muitas vezes, eu olho para mim mesmo. Eu olho para dentro de mim. Eu olho, será que Deus está satisfeito com aquilo que eu estou fazendo? Porque é muito fácil, né? Ah, irmão, você está contente com Deus? Ah, estou contente com Deus. Estou feliz com Deus. Mas Deus está feliz com as minhas atitudes, com as nossas atitudes? Deus está contemplando? Somente quando nós nos regozijarmos e alegrarmos naquilo que Deus faz. Porque tudo que Deus faz é bem feito. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz. Ainda que no momento nós falamos, meu Deus, mas não era assim que eu queria. Não era desta maneira. Mas é a maneira de Deus que vai acontecer o que é para acontecer. É da maneira de Deus que pode acontecer algo na vida das pessoas. Deus tem demonstrado tantas coisas para nós e muitas vezes nós ficamos questionando, né? Eu falo, irmão, porque a gente também sofre isso. Eu estou com uma sobrinha que ela já está completando 6 anos. Ela está com um câncer em cima do cérebro e ela já está praticamente paralisada. Mas 6 anos, irmão. Não é 6 dias, não. Tá? Então, ainda eu falei para minha cunhada, né? Só Deus. Se Deus quer levar, glória a Deus, nós vamos nos regozijar ainda que Ele leva. Tá? Porque o propósito de Deus, irmão, o propósito de Deus é que todos pudessem ser salvos. Era que todos pudessem reconhecer as suas falhas, reconhecer o seu pecado e aceitar e regozijar naquilo que Deus tem feito. Então, que Deus cada dia mais nos ajuda a entender isso. A minha oração é essa: Senhor, abre a minha mente espiritual. Abre o meu entendimento espiritual, porque se eu não entender espiritual, eu vou murmurar. Se eu não entender espiritualmente, eu vou reclamar. Mas quando eu estou na dispensação do Senhor, é bom, é maravilhoso. Ainda nós nos alegraremos, porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que espera na sua misericórdia. Lamentação diz que nós não somos consumidos porque as misericórdias de Deus não têm fim. Não tem limite, não acaba. Se fosse as nossas, né, irmão? Já tinha acabado, né? As nossas misericórdias. Mas a de Deus não. As misericórdias de Deus não têm fim. Quando nós achamos que está no fim, Deus ainda tem misericórdia para nos sustentar. Deus ainda tem misericórdia para nos dar. Deus ainda tem misericórdia para nós fazer caminhar mais uma milha. Então, por isso, amados irmãos, as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidas. Aqui diz assim: para livrar a sua alma da morte e para o conservar vivos na fome. Lucas 12, 4 diz assim que o diabo ele pode matar o corpo, mas não pode fazer mais nada. Agora, nós temos que temer aquele que pode matar o corpo e ainda mandar a alma para o inferno. É esse que nós temos que temer. Lucas 12, 4, 5 fala isso. Nós temos que temer aquele que pode matar o corpo e ainda tem poder de mandar a nossa alma para o inferno. Mas o diabo não pode fazer nada, não. E ele só pode nos matar se Deus permitir. Porque se Deus não permitir, irmão, aleluia, nós vamos continuar regozijando e nos jubilando diante das obras que Deus tem feito, que Deus está fazendo. E Deus quer fazer muito mais ainda. Mas a glória tem que ser para Ele. Não é para mim, não. Não é para você. A glória é de Deus. Isaías 42, 8 diz assim, que o Senhor não dá a glória dEle para homem nenhum. A glória é dEle. É Ele que tem que ser glorificado. É Ele que nós temos que regozijar, jubilar. Como diz o texto aqui, o júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. O júbilo do crente. Abraão, quando Deus pediu o seu filho, ele podia dizer, ah, Senhor, já além de velho, agora o Senhor quer o meu filho também, só tem ele. Murmurou, não. Pegou os seus soldados, seus guarda, preparou o holocausto e caminhou em direção do que Deus tinha mandado ele fazer. A nossa vitória está na obediência. A nossa vitória está na submissão de Deus. A nossa vitória está na palavra do Senhor, quando nós ouvimos a palavra de Deus. Aleluia. Não é fácil ouvir a palavra de Deus, não. Não é não. Renunciar a nós é difícil. É difícil renunciar, porque existe, né, irmão? Os próprios Jesus diz que existe uma guerra da carne e o espírito, né? A carne quer que você vai para o lado das coisas do mundo, das fantasias, das alegrias, das festas e dos momentos de prazer. É isso que a carne quer, mas o espírito luta para que cada dia mais você renuncie a você mesmo. Cada dia mais você nega você mesmo. Então, nesta noite, amados irmãos, nós vamos pedir a Deus neste momento, nós vamos orar, vamos colocar diante de Deus, para que Deus nos ensina o que Ele quer de cada um de nós. Deus ensina, irmão. Tiago diz assim lá no capítulo 1, quem não tem sabedoria, peça a Deus. Se falta sabedoria, peça a Deus. Eu não creio que nosso Deus é um Deus injusto, que Ele vai falar assim, eu vou dar sabedoria lá só para o fulaninho lá, ou só para o ciclaninho lá. Não. Com Deus não existe acepção de pessoa. Todos os seres humanos são dignos da misericórdia de Deus. E Deus quer fazer que você cresça, como diz Paulo, né? Cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Você cresça, nós precisamos crescer em espírito, na unção do Espírito de Deus. Quando nós conhecemos, nós nos regozijamos, nos alegramos, nós vamos saber aonde que é o limite meu, aonde começa o limite do meu irmão, aonde começa. Mas nós estamos vivendo um momento de dificuldade. O trator vem e passa em cima, muitas vezes, das pessoas, não respeitando ninguém. Mas diante de Deus não existe essa lei. Diante de Deus existe só uma lei, a lei da observação da palavra de Deus. E quem observa ela, descansa no Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajuda cada dia mais. Aqui diz assim, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Amém? Se você tem essa dificuldade, peça a Deus agora. Coloca diante de Deus, você vai ver que Deus vai mudar as condições de você cada dia mais ser um homem ou uma mulher na dispensação de Deus. Você vai ser uma bênção. Você vai poder regozijar cada dia mais. Porque estamos num tempo difícil, irmão. Eu falei isso para um irmão já faz muitos anos, numa escola dominical. Ele trabalhava na Volks, e naquela época a Volks, ela cedeu até uma sala lá nos seus departamentos para que os irmãos pudessem cultuar a Deus na hora do seu almoço, né? Mas quando o homem fala demais e não vive, as coisas acabam, como acabou, né? Chegou um momento que cortaram. Por quê? Falou demais e não viveu. E um dia eu falei para ele lá, falei, ó, irmão, nós precisamos viver mais e falar menos. Viver. O teu vizinho vai olhar para você e falar, esse homem é diferente, essa mulher é diferente, o teu amigo, enfim, aqueles que nos cercam vão poder dizer, olha, esse homem, essa mulher é diferente. Não é que vai ser bobo de ninguém, não. Não vai ser cavalo, não vai ser cavalo para ninguém, não. Mas quando nós nos colocamos na dispensação de Deus e regozijamos naquilo que Deus, nas obras de Deus, as coisas mudam, as coisas acontecem. Amém? Vamos colocar de pé, nós vamos ler, orar agora, esses minutos. Vamos agradecer a Deus. Vamos pedir nada, não. Tá? Mas vamos agradecer a Deus por esta oportunidade e por esses momentos que nós podemos ouvir a palavra do Senhor. Essa palavra não é minha, não, é de Deus. Por isso que muitas vezes as pessoas ficam questionando, ah, irmão, vocês me perdoam, não peço perdão, não, porque foi Deus que me deu ela, foi Deus que mandou. E se Deus fala, é porque Ele quer nos consertar. Ele quer nos consertar. Porque não adianta você eu olhar para mim e falar, ah, eu não preciso me consertar, ah, eu não preciso melhorar. Eu preciso, irmão. O homem precisa. Nós somos falhos. Nós precisamos da misericórdia do Senhor a cada momento. E nesse momento nós vamos pedir a graça de Deus, os ensinamentos, a revelação da sua vontade na nossa vida, para que eu e você possa cada dia mais nos regozijar naquilo que Deus vem fazendo, vai fazer e vai continuar fazendo. Porque ninguém impede a obra de Deus, não. A Bíblia fala, ninguém impede o trabalhar de Deus. Senhor nosso Pai, nesse momento nós nos regozijamos diante da Tua palavra, Senhor, que veio nos ensinar, Senhor, a regozijar, Senhor, a se alegrar, Senhor, naquilo que o Senhor tem feito. Como o salmista disse, o que eu darei ao meu Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, ou por todos os benefícios que o Senhor tem feito. Muitas vezes, Senhor, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos salvado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem guardado, o Senhor tem acampado o seu anjo ao nosso redor, Senhor. E muitas vezes, nada disso valorizamos, Senhor. Mas nesta noite, Senhor, ajuda-nos a contemplar, Senhor, aquelas obras que o Senhor tem feito e nós ser gratos a Ti, Pai Santo. Ser gratos, meu Deus, pela obra que o Senhor está fazendo, pelo trabalhar de Deus, pela libertação, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Deus querido, agora nós queremos apresentar diante do Senhor a nossa cidade, aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Deus, usa a tua igreja com poder, usa, Senhor, a tua igreja com sabedoria, com graça, Senhor, com conhecimento, Senhor, para que a obra de Deus, Senhor, seja feita nessa cidade, meu Deus, e essa cidade possa ser liberta, essa cidade possa ser transformada, Senhor, pelo teu Espírito Santo, meu Deus querido. Por isso, Pai, nesse momento, Senhor, dá sabedoria, dá discernimento. O teu servo Salomão, Senhor, quando o Senhor chegou diante dele e pediu, Senhor, pede o que quiser e eu te darei. Deus, ele podia pedir a morte dos seus inimigos, ele podia pedir muita riqueza, ele podia pedir, ele era rei, Senhor, ele podia pedir muitas coisas, mas ele pediu sabedoria, Senhor, para poder ensinar o teu povo, para poder mostrar ao teu povo o grande Deus que ele servia, o grande Deus que eles conhecia, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, Deus, nesta noite, dá sabedoria aos teus servos, tuas servas, Senhor, e que nós possamos a cada dia mudar as nossas vidas no teu Espírito Santo, Pai Santo. E descansarmos, Senhor, no Senhor. Porque é o Senhor que trabalha por nós. É o Senhor que faz a obra. É o Senhor que convence o homem do pecado. É o Senhor que transforma, Senhor, aquele que está, Senhor, em situações difíceis, Senhor. A tua palavra diz que os teus olhos contemplam todos os moradores da terra, meu Senhor. Ninguém está ausente do olhar de Deus. Ninguém pode se esconder da tua presença, Senhor. Por isso, Deus, nesta noite, nós queremos ser gratos a Ti. Visita, Senhor, aqueles irmãos que não vieram, que não puderam vir, Senhor. Visita aqueles irmãos que estão cocheando em dois pensamentos. Ah, Senhor, não sabe se serve Baal, não sabe se serve ao Deus de Israel, Senhor, mas que nesta noite o Senhor possa ter um encontro com eles verdadeiros, meu Senhor, e eles possam aceitar e tomar uma decisão, Senhor, que só o Senhor pode fazer isso. Como aqueles homens naquele dia tomaram aquela decisão. Quando o profeta Elias preparou aquele holocausto e disse: se o Senhor é Deus, manda fogo do céu nesta noite e consome este holocausto. E assim foi acontecido, Senhor. E aquele povo pôde dizer: só o Senhor é Deus. Aleluia. Como Nabucodonosor, Senhor, diante de Daniel, ele pôde dizer também que todo servisse o Deus de Daniel, porque só o Deus de Daniel era Deus verdadeiro. Só o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era o Deus verdadeiro. Deus, o Senhor usou de um ímpio, Senhor, para que o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. Nesta noite, Senhor, usa cada um de nós aqui, Senhor, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado, Senhor. Para a glória e honra do teu santo nome, Senhor. Muda, Senhor. Faz, Senhor, uma nova listagem na cidade de Fernandópolis, Senhor. Trabalha, Senhor. Essa cidade, ela foi construída, Senhor, diante de um império, Senhor. Mas o Senhor está aqui para libertar essa cidade. O Senhor está aqui, Senhor, para transformar, Senhor, os moradores dessa cidade, Senhor, como homens e mulheres de Deus, Senhor. E cabe a cada um de nós, Senhor, nos regozijar naquilo que o Senhor vai fazer e se alegrarmos, Senhor, na Tua presença. É o que nós Te pedimos neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade, que Deus nos abençoe e nos ajuda. Em vez de ficar murmurando, irmão, vamos nos regozijarmos diante de Deus. Tá? Vamos nos regozijar. Aquele hino, ele fala que o povo de Israel murmurava. E muitas vezes, irmão, nós deixamos a murmuração e é um momento que Deus está provando a nossa fé. Deus está provando. Porque você acha que Deus vai levar eu para o céu porque eu sou bonzinho? Não é, irmão. Ele vai nos provar. A Bíblia fala, mostra isso, Ele vai nos provar, porque lá no céu, lá não vai ter, não vai, Satanás não vai entrar mais lá. Lá, quem entra lá vai ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, Jesus. Amém? Que Deus abençoe e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.